Bom, o mercado do boi bastante aquecido e otimista, né? A gente está aí no dia 11 de setembro e com o mercado extremamente aquecido, com notícias boas para o pecuarista. E o que que está pautando, né, esse cenário mais aquecido do mercado, mais otimista? Na minha visão, né, óbvio que o mercado é uma balança entre a oferta e a demanda, né? Se nós temos preços em alta, das duas, uma, ou a oferta tem diminuído, né? Ou a demanda ela tem aquecido. E nesse caso aqui, na minha visão, o que está levando a essa alta de preços é muito mais uma demanda aquecida do que necessariamente uma oferta. E por que que eu falo isso? Os números de abate CIF foram divulgados aqui para a gente, nós apuramos já, né? E o que nós obtivemos aqui foi um abate 4% inferior ao julho. Então, se comparado ao julho, realmente uma disponibilidade de animais para abate reduziu um pouco, tanto que nós sentimos isso nas escalas, né? A gente estava falando hoje de uma escala na média Brasil em 7 dias úteis. Mas se comparado a agosto do ano passado, e aí lembrando, né, do cenário de agosto do ano passado, que foi um cenário bem complicado para o pecuarista, mas lá naquela situação nós tivemos o maior abate dos últimos 34 meses até então, e nesse agosto nós tivemos um abate 4% superior ao agosto do ano passado. Então, ou seja, né, se a gente olha em relação a julho, realmente os abates reduziram um pouco, e principalmente puxado pelas fêmeas, tá? Essa redução foi maior nas fêmeas. Se a gente olha estratificado, os abates de julho reduziram 4,7%, porque as fêmeas reduziram mais de 15%, mas os machos aumentaram pouco a sua oferta. É normal, né, de agora para frente, a gente realmente vê essa disponibilidade de fêmeas um pouco menor para o mercado, os abates reduzem um pouco, né? Então, é um ponto que nos chama atenção também. Mas, se comparado ao agosto de 23, a gente vê essa oferta realmente maior. Então, é um contexto de oferta um pouco diminuta, diminuída em relação ao mês passado. Mas, se a gente traz um panorama, se a gente amplia um pouco mais o olhar, a gente percebe que não está faltando boi, né? E aí, do lado da demanda, essa sim eu acredito que tem notícias mais positivas para a gente contar. O que a gente tem observado da demanda? O mercado interno bem mais aquecido, tá? A gente tem visto, inclusive, aí um ponto atípico, né? Que é o quê? Carcaça casada valorizando final de mês. Final do mês de agosto, a última semana do mês de agosto, a carcaça casada, que é aquela meia banda dos frigoríficos, né? Ela valorizou mais de 2%. Isso acontece raramente durante o ano. Geralmente acontece em período de carnaval e período de festa de final de ano, que acontece essa valorização aí. Então, acontecer no momento de agosto, né, que teoricamente não teria nenhum fator muito impactante, nos chama atenção. E aí, o que que justifica, né, essa maior demanda do mercado doméstico, que inclusive a carcaça casada vem em uma valorização constante aí. A gente observou negócios aí no mercado de São Paulo, acima dos 16,50 o quilo, que são preços que estavam com uma grande dificuldade de emplacar. A gente não via esses preços de carcaça casada desde maio, abril do ano passado. Então, realmente, o mercado aqueceu, o mercado doméstico aqueceu. Um ponto, né? Menor disponibilidade de carne interna, isso afeta com certeza. Mas o ponto que eu vejo também que está afetando muito são indicadores econômicos que têm melhorado. A gente olha para o desemprego reduziu, né? A fotografia do Brasil hoje está um pouco melhor. A gente sabe que esse governo atual ele tem uma política mais de injetar dinheiro na economia, né? Que favorece no curto prazo. Essa conta chega no longo prazo, mas no curto prazo as coisas tendem a melhorar um pouco mais. E a gente já está colhendo, acredito, um pouquinho disso aí com as questões de desemprego, por exemplo, né? Mas um outro fator que eu acredito que, inclusive, foi o que fez essa carcaça casada subir em final de mês são as eleições. Coincidência ou não, o mercado aqueceu mais quando esse período eleitoral começou também a se aquecer, né? Até postei um vídeo no meu Instagram, né, na minha rede social, falando sobre isso. Gravei aqui na minha cidade, né? O pessoal lá dando panfletos, segurando bandeiras, e aquilo ali é uma renda extra que está entrando para aquela família. E essa renda, muitas das vezes, vai para uma confraternização, né, para um churrasco no final de semana. Então, eu acredito que esse período eleitoral é um fator que tem sim sido muito importante para esse estímulo de alta de preços aí da carcaça casada e, consequentemente, do boi. E aí, olhando também para o mercado externo, só notícias positivas, né? Nós já tivemos um recorde de exportações em julho E agora, em agosto, nós não batemos recorde, mas foi o segundo melhor mês da história da pecuária. Então, a gente está realmente caminhando, né, no quesito exportação, em um cenário extremamente positivo. Conseguimos melhorar um pouquinho o preço da tonelada exportada. Nada muito alto, né, nenhuma valorização muito elevada, mas já melhorou um pouco. Isso é bom para a gente. Tentamos sair negócios aí, principalmente com os chineses, a 5 mil dólares a tonelada. Isso não emplacou. Então, isso demonstra para a gente que eles estão com fome, sim, eles querem a nossa carne, sim, mas a preços baixos. Se a gente começa a elevar muito o preço, essa carne começa a travar um pouquinho nas exportações. Nós tivemos aí, em agosto desse ano, 17% a mais de exportações do que nós tivemos em agosto do ano passado. Então, a curva de exportação desse ano aí, como um todo, está bastante interessante, o que tem auxiliado nesse escoamento de carne bovina, né? Nesse excedente produtivo que nós estamos observando aí. Então, o que eu vejo assim de conjuntura hoje para esse cenário mais positivo é muito mais a demanda do que necessariamente a oferta, que é o que os números nos mostram, né? A demanda ela está muito mais positiva do que a oferta ter diminuído necessariamente. Bom, e aí vem o grande questionamento, né? Será que esse cenário positivo ele continua até o final do ano? Bom, mês de setembro, acho que ele já está bem desenhado. Essa semana está sendo importante para a gente também, porque apesar do mercado estar sim firme, estar sim positivo, essa semana foi um pouco mais calma, né? Não falando de queda de preços, nem nada nesse sentido, mas foi um pouco mais tranquila, negócios mais em manutenção de preços. Não tenho observado uma valorização tão significativa durante essa semana. Vamos ver, hoje é quarta, né? Geralmente os preços firmam de fato aí na terça, na quarta. Então, acho que vai ser uma semana decisiva no quesito preço. Mas a gente já está vendo o CPEA vindo a R$ 247, né? Hoje o boi no estado de São Paulo, o animal China, ele está vendido já a 255. Um boi comum, 245, 250, né? Então, negócios mais altos e o CPEA tende aí um pouco mais de encontro, né? Realmente com esses preços praticados. O CPEA, geralmente, ele representa a média, né, de boi China e boi comum. Então, se a gente está falando no China de 255 e um comum de 245, o CPEA ficaria justo, digamos assim, ficaria mais correto se ele subisse pelo menos uns 250, isso com os preços atuais do mercado. Então, acredito que isso vai acontecer. Nos próximos dias, nós vamos ver uma valorização ocorrer aí no CPEA para ajustar um pouco mais com os preços praticados no mercado, né? Então, setembro como um todo, acredito que a gente vai ter um mercado mais firme. O que talvez, né, pensando em riscos de mercado, que talvez teria um pouco mais de risco seria o mês de outubro. Isso porque nós temos aí em outubro a entrada de muitos animais que foram confinados, que foram colocados no cocho, ali na virada de junho para julho, que foi o período realmente que os pastos, né, secaram bem, que a disponibilidade de forragem diminuiu bastante, e o pecuarista teve que procurar outras vias aí de terminar os seus animais, e essa via foi o confinamento. Então, naquele cenário também, a gente estava com milho mais barato, boi magro mais barato, ágio quase zerado, né, para o boi magro, alguns negócios de ágio zerado. Então, a conta do confinamento estava extremamente positiva, estímulo, né, a colocar o boi no cocho, e agora a gente vai colher esses animais em outubro. Então, possivelmente, nós vamos ver uma oferta elevada em outubro. Isso necessariamente quer nos dizer que o preço vai cair ou desabar em outubro? Não, né? Isso quer nos dizer que o risco de uma oferta maior no outubro acontecer, ele existe e ele é real. Para o preço cair, a gente tem que também ter uma demanda menos aquecida do que nós estamos tendo hoje, né? Essa demanda de exportação, ela vai desaquecer? Eu acredito que não. Acredito que esse ano como um todo nós vamos ter as exportações desempenhando muito bem, porque o Brasil está barato, o mundo está precisando de carne, né? Os Estados Unidos está diminuindo a sua produção de carne nesse ano, então acredito que é uma tendência positiva. Mercado doméstico passado aí esse período eleitoral talvez deu uma esfriadinha, né? Mas o mês de maior risco, digamos assim, né, para essa reta final desse ano seria o outubro de fato. Olhando já para um novembro, um dezembro, apesar de achar que aí no iníciozinho de novembro a gente ainda pode ter uma oferta abundante, né, derivada lá daqueles animais que entraram ali em julho, meados de julho, mas a gente já começa um aquecimento muito grande da demanda doméstica pelas festividades de final de ano. Então, por mais que essa oferta esteja alta também em novembro, em dezembro, O aquecimento da demanda, eu acredito que vai enxugar. Então, olhando os preços futuros hoje, nós temos um boi para outubro, né, que seria esse mês de maior risco, a R$ 259,50, nesse exato momento, às 11h57 do dia 11, né, na B3. Nós tivemos até preços um pouco melhores ontem, né, no dia de ontem, mas são os melhores preços desde que esse contrato, né, começou a ter validade ali na bolsa. Então, isso representa para nós, segundo o CEPEA, uma alta de quase R$ 13 por arroba. E hoje você consegue comprar algo, inclusive, inédito, tá? A gente tem tempo, ó, a gente não vê isso na pecuária. Nós conseguimos hoje adquirir uma put, ou seja, aquele seguro de baixo, aquele seguro, né, de preço mínimo, a R$ 250 por arroba, garantir um preço a R$ 250 por arroba para outubro, que é um preço superior ao que nós já temos hoje, né, segundo o CEPEA, já que a bolsa ela tem que estar correlacionada no CEPEA, pagando R$ 2, né, dois e pouquinho. Isso é algo inédito, tá? Tem um tempo que a gente não observa isso. Então, acredito ser uma excelente oportunidade para o pecuarista. Paga R$ 2 por arroba, fica despreocupado. Se vier muito boi de coxo, você está garantido, não vai ter prejuízo ali nos seus animais que serão entregues. E olhando para o final do ano também, olhando agora uma tela, né, a 200 e quase 264 para o novembro, o dezembro também acima disso, 265, 266, preços extremamente positivos. Eu acredito serem preços interessantes para serem realizados, né, ali nos meses futuros. Então, acho que o melhor cenário, né, é a gente entender um pouco da psicologia da negociação, né? Geralmente nós tendemos, né, em momentos em que o boi está subindo, não só o boi, milho, soja, todas as commodities, né? Momentos em que nós estamos em alta, a gente fica tentando esperar o melhor momento, né? Ah, não, está subindo, vai subir mais, vai subir mais. Mas às vezes essa expectativa de querer sempre travar no melhor preço nos faz vender em preços muito mais baixos, porque começa, depois atinge o pico. Começa o valor de queda, você fica com aquela sensação de que não é justo aquele valor menor que está sendo atribuído, e daí se recusa a negociar até que chega no fundo de preços. Tem até um gráfico bem legal que simula uma montanha russa, né, da psicologia da negociação, e geralmente é isso que acontece mesmo. Então, em momentos como esse, em que dá uma margem interessante para o seu negócio, são preços interessantes que a gente não viu, inclusive, nesse ano como um todo, né? São os melhores, 200, um boi de 260 a gente não viu esse ano. Então, eu acredito ser uma excelente oportunidade para olhar para a bolsa, né? Inclusive, a gente sempre posta lá nas nossas redes sociais em relação a essas oportunidades, né, de trava. O que vocês precisarem também, contem com a gente.